Olá, boa tarde. No Papa Francisco nomeou hoje Dom Armando Esteves Domingues, até agora Bispo Auxiliar do Porto, como Bispo da Diocese de Angra. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O prelado será o 40º Bispo de Angra e o 2º Bispo Auxiliar do Porto a ser nomeado consecutivamente como Bispo Diocesano de Angra. Foi ordenado Bispo a 16 de dezembro de 2018 e deverá entrar na Diocese depois das festas do Natal, em meados de janeiro. A nomeação de Dom Armando Esteves Domingues vem pôr fim a um período de sede vacante de quase um ano, depois do Papa Francisco ter nomeado Dom João Lavrador Bispo de Viana do Castelo, a 21 de setembro de 2021. Dom Armando Esteves Domingues é natural de Vila de Oleiros, no distrito de Castelo Branco, tem 65 anos e já falou sobre a nomeação à agência Eclésia, deixando uma saudação à diocese com palavra de esperança, elogiando a cultura e tradições açorianas.
Três palavras me vêm à mente: saudação, agradecimento e esperança. Então, neste momento, quero saudar os Açores nas suas 9 ilhas, com toda a sua cultura e património e tradições. Angra já é, para mim, a diocese mais bela do mundo. Não só pela beleza ímpar delas, mas pelas pessoas, porque já são a minha gente, são a minha família. Queria saudar, assim, todo o povo de Deus que caminha nesta diocese, com os seus padres religiosos, outros consagrados e leigos, paróquias e demais comunidades eclesiais. São os anteriores bispos, nomeadamente o anterior Dom João Evangelista, também o administrador diocesano, o seu padre Hélder, e quero deixar uma saudação muito respeitosa às autoridades regionais e autárquicas, e instituições civis, militares e académicas. Saudar, assim, todo o tecido associativo, cultural, desportivo, religioso, confrarias e organismos laicais. E gostaria, finalmente, que a minha saudação chegasse a todas as famílias, doentes, crianças, jovens e, sobretudo, os mais frágeis. Finalmente, é uma palavra de esperança. Eu não conheço a diocese, portanto, vai ser tempo para nos conhecermos e darmos a conhecer, porque não se caminha com quem não se conhece. Não levo, por isso, plano pré-concebido, nem soluções mágicas, mas procurarei inserir-me no caminho que a diocese está a fazer. O Espírito Santo nos dirá os caminhos a seguir.
O novo bispo da Diocese de Angra assume a caminhada sinodal e a Jornada Mundial da Juventude de 2023 como duas grandes prioridades da diocese.
A Jornada Mundial da Juventude e o percurso sinodal são já dois pontos fortes que sei que também ocupam a diocese. Levarei um guião para este plano, que é o Evangelho, onde procurarei ler Cristo todos os dias. Esta é uma opção fundamental, que torna secundário qualquer projeto ou mesmo estrutura. E quando estas estruturas nascerem, elas serão fruto desta palavra viva e rezada. Esta é também a base, digamos, do estilo sinodal que o Papa Francisco nos propõe, onde até as opiniões, diferenças ou desacordos constituirão riqueza para nutrir a reciprocidade. Então, vou para caminhar com todos. Chegarei da melhor vontade e para fazer o melhor que sei e fazê-lo com todos. Peço aos santos padroeiros que sempre nos acompanhem.
Dom Armando Esteves Domingues, o 40º Bispo da Diocese de Angra, que deverá chegar à Diocese no próximo mês de janeiro.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O PS Açores criticou o Presidente do Governo Regional e do Conselho Económico e Social, o CESA, por não terem atuado para corrigir o que se impunha corrigir no processo das agendas mobilizadoras do Plano de Recuperação e Resiliência. Em conferência de imprensa realizada na delegação do Parlamento Açoriano em Ponta Delgada, Andréia Cardoso, vice-presidente do Grupo Parlamentar, afirmou que desde o início das agendas foram feitos repetidos alertas quanto às deficiências e irregularidades do processo.
Para além de diversos membros do governo, o próprio Presidente do Governo, bem como o Presidente do Conselho Económico e Social dos Açores, foram alertados para essas falhas por parte das entidades que estiveram envolvidas no processo.
Afirmações da socialista numa sessão onde apresentou as conclusões do PS sobre a comissão de inquérito às agendas mobilizadoras, programa do PRR, que previa 117 milhões de euros para as empresas açorianas. Nos Açores, lembrou Andreia Cardoso, o órgão de coordenação política do PRR, é o Conselho do Governo Regional, cabendo ao CESA o acompanhamento da aplicação dos fundos.
O processo das agendas mobilizadoras foi conduzido dentro do próprio Governo e não só, com um impressionante grau de descoordenação política, de desorganização e de amadorismo, que são também uma das causas do seu fracasso.
Questionada sobre a atuação do líder do CESA, a socialista considerou que a falta de ação de Walter Furtado causou um prejuízo claro por omissão. A deputada condenou a total ausência de critérios objetivos, transparentes e imparciais para a seleção das empresas participantes, dando nota da existência de mensagens entre o Governo dos Açores e um grupo restrito de empresários. Para o PS, a concretizar-se o processo das agendas nos termos que estava a ser planeado, este iria resultar em fortes benefícios ilegítimos para um grupo restrito de entidades. Em reação, o Conselho Económico e Social dos Açores acusou o PS de irresponsabilidade, alertando que não pode substituir-se ao Governo Regional ou a quem compete a fiscalização ao Executivo, nomeadamente quanto ao Plano de Recuperação e Resiliência. Segundo um comunicado, o CESA exerce as funções de acompanhamento que estão previstas no modelo de governação do PRR Açores. Neste âmbito, tanto o CESA como o seu presidente desenvolveram e continuam a desenvolver todas as iniciativas tidas por necessárias à boa execução do Plano de Recuperação e Resiliência. Walter Furtado, que assina a nota de imprensa, considera que as declarações dos socialistas revelam, no mínimo, algum desconhecimento e irresponsabilidade.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A proposta de plano de investimentos dos Açores para 2023 contempla um reforço de 13 milhões de euros na área social para um montante global de 41 milhões, adiantou o vice-presidente do Executivo, que falava numa audição na Comissão de Assuntos Sociais do Parlamento Açoriano sobre o plano e orçamento da região para o próximo ano, que será discutido e votado em plenário a partir de 21 de novembro. A proposta de plano do Executivo destina 77 milhões de euros à vice-presidência, dos quais 44 milhões destinados à área social. Mais de metade desse montante, ou seja, 25 milhões, é reservada a investimentos nas áreas da igualdade de oportunidades, inclusão social e combate à pobreza. Entre as medidas destacadas por Artur Lima está o programa Nascer Mais, iniciado em 2022 e proposto pelo Chega, com quem a coligação tem um acordo de incidência parlamentar. Por outro lado, em 2023, a creche será gratuita em todos os escalões nos Açores, assim como o acesso a AMAs, que terão um novo regulamento e um maior vencimento. O governante salientou ainda a alocação de cerca de 2 milhões de euros para o programa Novos Idosos, cuja contratação pública está quase em fase de conclusão nos concelhos de Ponta Delgada e a Praia da Vitória. Na área da ciência e tecnologia, também tutelada pela vice-presidência, está previsto um reforço de verbas para a Academia Açoriana. Na área da saúde, a proposta de plano e orçamento dos Açores aloca 57,7 milhões, prevendo um aumento de 50% nas verbas para contratar recursos humanos, indicou o secretário regional da Saúde. Foi ouvido na audição na Comissão de Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa. Clélio Menezes considerou que a capacitação dos recursos humanos no Serviço Regional de Saúde é uma marca da Governação Regional, realçando que os incentivos à fixação de enfermeiros vão avançar ainda este ano e que está previsto um aumento de verbas para a contratação de pessoal já no próximo ano. Clélio Menezes realçou também um investimento de 8,3 milhões para modernizar o Serviço Regional. que vai ficar dotado de equipamentos e tecnologias mais atualizadas. Avançou também que o Plano Regional de Saúde está em fase final de elaboração, prevendo-se que entre em discussão pública no início de 2023. O Secretário Regional do Mar e das Pescas referiu que as áreas que tutela vão beneficiar de 33 milhões de euros nas propostas de Plano Regional Anual e do Ordenamento dos Açores para 2023. Manuel São João referiu que se pretende consolidar uma visão da estratégia de promoção do oceano saudável, a par do aumento do conhecimento e da sustentabilidade do setor das pescas. O governante foi ouvido sobre as propostas do Plano Regional Anual e do Orçamento dos Açores na Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e apontou que se pretende promover condições de criação de emprego na promoção de uma economia azul circular. De acordo com Manuel São João, o plano de 2023 está em linha de conta com os investimentos propostos, sendo que, fruto da nova orgânica, as ações relativas à orla costeira transitaram para a Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas. E Alonso Miguel, secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas, anunciou que a região vai investir, já no próximo ano, cerca de 2 milhões de euros nos 6 centros de processamento de resíduos dos Açores. O governante, que foi também ouvido na Comissão de Assuntos Parlamentares e Ambiente, referiu que estes 2 milhões se destinam à infraestruturação dos centros de processamento de resíduos que estão localizados nas Ilhas das Flores, Faial, Pico, São Jorge e Santa Maria. Disse ainda que estão a decorrer dois procedimentos para a aquisição de biotrituradores industriais para aquelas estruturas, orçados em 300 mil euros cada, e serão colocados em todos os centros de processamento da região. Passamos para a ação as áreas de educação e cultura. A Secretária Regional da Educação e Assuntos Culturais, Sofia Ribeiro, destacou o aumento de 22% nos apoios à ação social escolar, previsto para 2023, para minimizar o efeito do aumento da inflação, e recusou cortes na cultura. A governante foi ouvida na Comissão de Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa, adiantando que este aumento de verbas na ação social escolar se destina a minimizar os impactos que a crise inflacionária decorrente da crise energética, da crise sanitária e da guerra na Ucrânia tiveram a nível mundial e que se reflete também nos Açores. Por outro lado, garantiu que não haverá nenhum corte de verbas no setor da cultura, como foi denunciado por alguns deputados da oposição, esclarecendo que a redução de 1 milhão de euros no plano para 2023 resulta apenas da integração nos quadros da administração regional de indivíduos que estavam contratados a prazo e que eram pagos pelo plano, mas que agora serão pagos pelo orçamento. Quanto à educação, aliás, segundo Sofia Ribeiro, o plano de investimentos do governo para 2023 prevê uma dotação de 28,6 milhões de euros, o que representa um aumento de 8% em relação ao plano do ano passado, o que representa um evidente aumento contínuo na formação das crianças e jovens, segundo a governante.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O ex-presidente do Santa Clara, Rui Cordeiro, o primeiro a ser ouvido na repetição do julgamento da Azores Park, rejeitou qualquer intervenção na gestão e venda da antiga empresa municipal, tendo prestado apenas serviços jurídicos como advogado. O caso da insolvência da antiga empresa municipal Azores Park voltou ontem a tribunal porque, a 8 de fevereiro, a Relação de Lisboa decidiu julgar procedente o recurso interposto pela advogada de defesa de Carlos Silveira, administrador de direito da Azores Park e um dos dois condenados neste processo, determinando a citação do ex-presidente do Santa Clara e a sua afetação no incidente de insolvência culposa. Ontem, na repetição do julgamento e ouvido na qualidade de requerido, Rui Cordeiro sustentou que não tinha capacidade para andar a administrar em simultâneo a Azores Park e o clube desportivo, pois passava quase o tempo todo em viagem. O advogado e ex-presidente do Santa Clara negou ainda ter recebido alegados pagamentos e assegurou também que nunca procedeu a levantamentos. Rui Cordeiro alegou que devolveu voluntariamente dinheiro que auferiu em excesso processo ao abrigo do contrato de prestação de serviços jurídicos com a Azores Park e porque soube que a antiga empresa municipal, localizada na Ilha de São Miguel, estava com dificuldades de liquidez. Para o ex-presidente do clube foi montada uma narrativa para o enterrar vivo e em causa está, neste processo, está a alienação da Azores Park, Sociedade de Desenvolvimento e Gestão de Parques Empresariais, uma empresa municipal de Ponta Delgada que visava a promoção e desenvolvimento urbanístico e imobiliário de parques empresariais.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O vice-presidente do Governo manifestou-se um acérrimo defensor do Serviço Regional de Saúde face à dispersão do arquipélago, sem descurar a complementaridade dos privados.
Sou um acérrimo defensor do Serviço Regional de Saúde, do Serviço Público de Saúde nos Açores, numa região dispersa por movidas, num mar que nos une, mas que tão às vezes nos separa, só um Serviço Regional de Saúde robusto, público, pode dar resposta às necessidades das nossas populações.
Artur Lima falava na abertura do primeiro Congresso de Enfermagem dos Açores, na cidade de Lagoa. O governante não deixou de defender a iniciativa privada na perspectiva de complementaridade quando necessário, tendo contudo apontado a ausência de resposta por parte dos prestadores privados em várias ilhas. Já Pedro Soares, responsável pela Ordem dos Enfermeiros na região, defendeu a necessidade da classe ser capaz de desenvolver estratégias para se cuidar do futuro.
Não há regulação da profissão sem assegurarmos um número mínimo de enfermeiros nos serviços que garanta a segurança das pessoas, as dificuldades financeiras nas instituições prestadoras de cuidados, a má gestão que por vezes persiste em alguns serviços, a necessidade constante de uma boa gestão de topo na saúde, exigem aos enfermeiros açorianos horas por vezes difíceis.
Por sua vez, Luís Barreira, vice-presidente do Conselho, diretivo da Ordem dos Enfermeiros, considerou que a classe tem contribuído para reforçar a capacidade de resposta do Serviço Regional de Saúde, sendo um farol para a governação. Considerou também que os enfermeiros nos Açores querem uma atenção particular à saúde mental, a revisão da rede regional de cuidados continuados e os enfermeiros mais perto das escolas.
Pedir renovação de equipamentos e infraestruturas tecnológicas, reconhecendo o potencial de sistemas de telesaúde. Esta equipa regional quer também, e muito bem, uma atenção particular com a saúde mental. Quer a revisão da rede regional de cuidados continuados integrados. Estes são apenas alguns exemplos dos contributos dos enfermeiros açorianos para o reforço do Serviço Regional de Saúde. São ideias que estou certo que o atual Governo Regional vai integrar e que serão decisivas na melhoria da qualidade de vida de quem vive nos Açores.
Luís Barreira, vice-presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros. Há resistência de alguns cuidadores em serem ajudados. Quem o diz é Carlos Alves, psicólogo clínico e diretor técnico da Associação DERAS, Círculo de Apoio ao Cuidador Açores, que falava à Atlântida na véspera do Dia do Cuidador. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
O responsável refere que são sobretudo as pessoas com mais idade que têm esta dificuldade em serem auxiliadas.
Os cuidadores, aqueles à antiga, os cuidadores que nós fomos habituados a conhecer, têm vergonha ou têm medo que os outros digam que eles não são bons e que deixaram e que abandonaram a pessoa cuidada em casa. Portanto, também há resistência de algumas pessoas às vezes a serem ajudadas e isso, a Deras, tem que se bater, porque temos que discutir isto, temos que nos sentar, temos que alertar e temos que falar sobre o que é isto de cuidar, porque a verdade é que cada vez que eu pergunto a alguém se é cuidador, sabendo eu que essa pessoa é cuidadora, a pessoa não sabe responder. É uma prioridade das nossas vidas nos próximos tempos, porque vamos deixar de ter aqueles cuidadores que nós estávamos habituados a ter. Hoje em dia, um casal ou uma família, todos têm que trabalhar. Não há quem possa ficar em casa a cuidar. ou se há, temos que lhes dar ferramentas para eles poderem ter a sua autonomia, a sua liberdade, a sua qualidade de vida, a sua vida também.
Carlos Alves afirma que há que tomar medidas quanto ao que é ser cuidador, mas de forma que a nossa sociedade seja sustentável, não só financeiramente, como humana, social e moral. Disse também que as escolas deviam promover a discussão de temas pertinentes quanto este, bem como de todas as questões que nos preocupam. Neste sentido, com o intuito de ajudar os cuidadores informais na tarefa árdua desempenhada diariamente em prol de pessoas dependentes no seu domicílio, que surgiu em novembro de 2021 a Associação Deras, Carlos Alves fala das dificuldades encontradas neste ano de existência, bem como dos desafios.
Já tentamos contactar todas as câmaras, por exemplo, porque nós tínhamos como objetivo encontrar aqui um número, chegarmos a um número, trabalhar em conjunto com câmaras, com os gabinetes de locais do cuidador, tentarmos encontrar aqui um número aproximado de quem é que nós estamos a falar e quantas são as pessoas que precisam de ajuda. A outra dificuldade é, obviamente, termos que chegar às pessoas e nem sempre é fácil chegar às pessoas que mais precisam. O financiamento será sempre uma dificuldade. Os desafios agora é pôr em concreto e pôr em ação as nossas atividades e trabalhar em parceria com o governo para pelo menos iniciarmos e ajudarmos o nosso governo a executar isto, este plano, este decreto, esta panóplia de atividades que eles se propõem a fazer, mas que ainda não estão a ser feitas. Este é o desafio, é vamos trabalhar todos em conjunto para conseguirmos que estas pessoas tenham uma vida mais, com mais qualidade, com mais saúde. Costumo dizer isto, mas sim, com mais dignidade também.
De acordo com a informação disponibilizada pelo anterior executivo açoriano do PS e citada pelo responsável, há nos Açores 5.450 cuidadores. Para ter um número exato, o responsável apela às câmaras municipais da região para que tentem saber, junto dos seus gabinetes, estes dados, com a finalidade desta associação tentar chegar a todos estes. Os interessados em contactar e saber mais sobre a associação podem fazê-lo através do telemóvel ou da rede social de Facebook ou ainda do site da instituição.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
E segundo o boletim semanal da Autoridade Regional de Saúde, nos Açores foram diagnosticados na última semana 86 novos casos de Covid-19, 39 em São Miguel, 37 na Terceira, 6 no Faial, 2 no Pico, 1 em São Jorge e 1 nas Flores. Foram contabilizadas 79 recuperações, não foi registado nenhum óbito. Estão internadas neste momento 7 pessoas, 4 no Hospital de Ponta Delgada, 2 no Hospital da Ilha Terceira e 1 na Horta. Os Açores registam presentemente 116 casos positivos ativos. É assim que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.